mais uma despedida.
Despedida depois de uma despedida, né?
É verdade. É uma segunda despedida.
Cara, a gente tá aí, velho, vendo os monumentos serem questionados e tudo mais, e todas as nossas coisas importantes de verdade que não deveriam ser queimadas, né?
A galera indo pro saco, exatamente.
Tá dando, entendeu? Tá passando pra frente, que nem a mãe passa aquela camiseta que você ama.
Sei.
Sabe? Aí a mãe passa pra frente como se nada.
Como se nada, ela passa, ela fala assim, ué, mas você queria?
Aí você era simplesmente a que eu mais gostava. Primeiro a gente viu o acervo, né, do Paulo Mendes indo pra Portugal.
Exatamente.
Enquanto ele ainda tava vivo.
No ano passado, o Paulo Mendes da Rocha já tinha decidido transferir todo o acervo dele para essa Casa da Arquitetura em Portugal. E na época foi super bafo. Acho que a gente vai até retomar, vai tocar um pouco nesse ponto que o Mariano Moreno tinha sugerido pra gente. Na época, porque ele mandou esse tema pra gente na época que aconteceu, que o Paulo Mendes da Rocha tinha decidido mandar o acervo dele. E a gente acabou não comentando.
Porque assim, né, vamos ser sinceros, até então a gente só passava pano pra ele, né?
É, até então a gente só passava pano pra ele, até o acervo do Lúcio Costa ter o mesmo destino.
O mesmíssimo.
O mesmíssimo, inclusive, na Casa da Arquitetura.
Cara, e aí voltou todas as coisas que estavam guardadas.
Voltou, né? Dobrado.
Voltou agora, aí vocês vão ouvir agora.
Exatamente.
Agora, quem é morto vai ouvir, né? Porque...
Os dois mortos vão ouvir.
O caso é que, assim, eu lembro que quando teve essa polêmica que envolveu o Paulo Mendes, a questão que eu sempre pensava era assim, ele tá vivo.
E ele decidiu,
né? É. Enquanto patrimônio físico, assim, né? É como se fosse qualquer outra coisa dele, sei
isso.
Lá. O leãozinho de Veneza dele,
é.
Se ele quiser derreter e fazer um brincos, faz, entendeu?
Ele pode, exatamente.
Então, assim... Quando aconteceu, eu ficava muito assim, puta, eu fico chateado porque tá saindo nesse movimento colonizador de novo, né?
Uhum.
Pegando as nossas coisas. Mas eu ficava assim, ah, mas ainda é uma decisão individual, ele tá em vida e é um patrimônio físico dele.
É.
E aí eu ficava muito nessa, porque assim, é o direito da pessoa, né?
É.
Mas aí... A gente ficou meio chateado do mesmo jeito, né? Mesmo sabendo disso, né?
Pois é, e aí eu lembro que na época que ele mandou o acervo dele, a FAUSP mesmo soltou uma nota e tudo. E aí dava pra ver que tava todo mundo passando pano pro Paulo, porque, tipo, a própria FAUSP soltou uma nota falando assim: é claro que a gente entende que o Paulo Mendes da Rocha é soberano de seu próprio acervo, que a decisão é dele, que é autônomo, lá, 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 lá. Tipo assim, a palavra final é dele, a gente só lamenta que a gente não foi consultado.
Uhum.
E que, assim, isso nem se cogitou, que a gente nem sabia que tinha possibilidade de uhum. alguém ficar com esse acervo,
sim,
né?
Uhum.
E aí, beleza, na época a gente, isso mesmo, não, ele total, tem todo direito, é dele, lá, 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 lá. Mas aí agora, quando o acervo do Lúcio foi pra uhum. fora, eu comecei a repensar, porque aí também... Aí o meu primeiro argumento era assim... Não, mas é porque o Paulo que decidiu.
Uhum.
O Lúcio Costa já foi morto em 98, entendeu?
Uhum.
Assim, tipo, então não era do direito da família, mas eram as coisas que eram da família também.
Sim, é propriedade legalmente da família.
Então eu falei assim... Então é como se fosse o caso do Paulo. É o Lúcio uhum, decidindo, entendeu?
Sim.
E aí eu comecei...
É como se fosse uma procuração divina, né?
Isso, exatamente, a procuração divina. E aí eu comecei a pensar mais a respeito de tudo isso. E aí eu falei, na verdade, eu não concordo com nenhum dos casos.
Que ele, na verdade, eu tô puto e só vou encher o saco agora.
E aí agora eu já tô puta com o Paulo Mendes também, entendeu?
Uhum.
Tipo assim, aí voltou assim um ressentimento.
Sim.
Entendeu?
Sim. Eu achei massa que quando veio a notícia, né, do acervo do Lúcio sendo doado lindamente, ai, bravamente pra essa instituição... Um amigo nosso, né, do grupo, falou assim: os portugueses estão levando de novo todo o nosso ouro.
Estão levando o nosso ouro, cara. E aí, isso me deixou pensando um monte. As coisas, gente, já estavam ocorrendo, olha, e a gente
com
nem.
Com certeza. Essas coisas não acontecem do dia pra noite.
Exato. Aí, tipo, em 2018, a Casa da Arquitetura fez essa exposição Infinito Vão, que no fim das contas veio aqui pro Sesc 24 de maio, perdi total. Cheguei lá no último dia, e aí quando eu cheguei na porta, a mulher falou, mas já fechou o Sesc.
Aí você, ai...
Eu não posso vir amanhã, não, ela amanhã não abre. Ah, então tá bom, obrigada. Perdi a exposição. Um
clássico.
Clássico. Aí, assim, foi pra retomar, né? É. Exatamente. Pra retomar aqui. Aí, em 2018, ela aconteceu lá em Portugal, na Casa da Arquitetura. E aí, era uma exposição sobre arquitetura brasileira. Quem foi pra lá? Maria Elisa Costa. Pra quem não sabe, Maria Elisa Costa é a filha do Lúcio.
Uhum.
E ela que era mesmo a detentora de todo... Enfim, de todo o legado dele, uhum. assim, né? Então, o que ele escreveu, o que ele não escreveu, aquele registro de uma vivência, ele fez a primeira edição, ele compilou e tudo, nananana, com a ajuda da Maria Elisa. Relançaram em 2017, que foi o ano que eu vim pra cá, 2017, talvez, 2018, não sei mais dizer, mas relançaram. E aí, ela que já era responsável por essa segunda edição e tudo mais, beleza. Em 2018 teve essa Infinito Vão Lá, Maria Elisa Costa foi, uhum. bem linda. Com a filha, Julieta Sobral.
Uhum.
E aí elas assim, nossa, mas aqui é tão legal.
Nossa, tá tão bonito aqui, né?
Que estrutura, Portugal, parabéns.
Então, de parabéns. Fazendo jus ao trabalho do meu pai.
E, não, isso assim, só assim, nossa, que estrutura foda. Aí, beleza, 2018 ficaram lá com isso. 2019, o Instituto Antônio Carlos Jobim, que é do Rio de Janeiro, avisou pro pessoal, pra família do Lúcio, que eles não podiam ficar com o acervo. Até então, o acervo do Lúcio estava todo nesse Instituto Tom Jobim.
Uhum.
E aí o pessoal falou, ó, não vai dar pra ficar aqui, tá? Uhum. Tá rolando uma reestruturação, a gente não vai poder ficar com o acervo. E aí elas falaram, nossa, menina, e agora? O que, que a gente vai fazer?
Quem será que pode... Ah, tem um pessoal que já gosta do trabalho dele, tá?
Lembra?
Cuida bem, né?
Lembra daquela viagem que a gente fez? Eu acho que eles dão conta, né? Nossa. É, eu acho que dão. E aí resolveram fazer a doação para a Casa da Arquitetura lá em Portugal. Em 2019, eles já tinham mandado parte do negócio.
Uhum.
E terminaram de mandar agora o resto em 2020.
É muito por baixo dos panos, né, velho?
Ai, ai. Por onde a gente começa?
Velho, provavelmente você tá mais puta, vai.
Então, e agora? Na época que eu soube da notícia, eu fiquei com muita raiva. Mas agora, eu tô só muito desiludida.
Ah,
eu tô, tipo assim, coração partido total.
Não, eu acho que uma coisa que é o argumento... Assim, a única coisa a ser analisada fosse estrutura... Aí a galera argumenta, né? Não, é porque fora do Brasil tem mais estrutura, os museus estão pegando fogo,
uhum.
né? Aqui, velho, tudo tá sendo desmontado.
Uhum.
Então, esse é o primeiro argumento, eu acho.
É verdade.
Né? Esse é o primeiro argumento, e aí eu acho que é o argumento que meio que muita gente morre nele, assim, né? De falar, de fato, talvez tenham mais interesse e mais estrutura. Mas eu acho que a segunda pergunta é assim, será mesmo que não tem ninguém no Brasil... pra receber isso?
Pois é, e aí o que, na verdade, além dessa segunda pergunta, pra mim ainda veio uma terceira que é tipo assim, por que que Portugal tem mais estrutura?
Aham, sim.
Portugal tem mais estrutura, eles são mais ricos, gente, porque a gente era colônia. Porque eles estavam tirando daqui pra enriquecer lá
quem?
Pra eles,
a troco da
entendeu?
Gente.
Exato. Tipo assim, é claro que eles vão ter mais estrutura, eles estavam fudendo com a gente aqui.
Aham.
Entendeu? E aí depois... quando também o Brasil ficou independente e tudo mais, aí era tipo assim, meio que a gente tava aqui jogado às traças, tendo que se refazer depois de toda uhum. a trambicagem e tudo que eles levaram, entendeu?
Uhum.
Tipo, é como se, assim, a gente teve que ficar com a bagunça depois da festa, né?
Uhum. Ah, entendi.
É isso. Quem tava limpando a festinha de aniversário aqui depois era a gente, entendeu?
Uhum. Aí, sei lá, uma analogia que me veio agora na cabeça, assim, que talvez possa ser de alguma forma um retrato, assim, da situação que o Brasil ficou, é assim, o Brasil ele ficou igual aos escravos quando foram libertos, entre aspas, é assim, tem liberdade agora pra fazer tudo, mas assim, com quem agora,
é,
né?
É, exatamente.
É tipo assim, tô na rua.
Jogados à própria sorte, assim, né? Então, nos dois casos, nenhuma instituição brasileira foi sequer consultada sobre o interesse de ia ficar ou não ia ficar, entendeu?
Aham.
Foram decisões particulares, no caso do Paulo Mendes ele mesmo decidiu, no caso do Lúcio Costa a filha e a neta decidiram, e o Lúcio, é porque assim, o Lúcio tinha muita coisa, ele é um acumulador, né, pra quem não sabe, ele era muito acumulador, ele era tipo coisa de 11 mil documentos, e 11 mil documentos, a gente não tá falando só de carta e foto familiar não, era assim, jornal. Revista.
Aquele recortinho, né?
Tipo, ele juntava essas coisas. Aí parece que tem uma entrevista que é famosa, da revista Manchete.
Ah.
Só quem viveu sabe. A revista Manchete que foi no apartamento dele e ele tinha assim, ó, pilhas e pilhas de jornal em cima de sofá, em cima de cadeira, servindo de mesa. Nossa, lateral, véio, com vaso em cima, sabe assim?
Sei.
Era essa casa. Então, eu entendo que é muita coisa mesmo.
Uhum. Organizar, arquivar, isso.
E a Maria Elisa Costa fez. Depois que o Lúcio Costa morreu em 98, ela organizou tudo, ela categorizou, catalogou, não sei o quê. Tipo assim, cara, lindo, parabéns. E eu entendo, assim, que era dela entender que isso era um legado.
Sim.
Foda de registro histórico, entendeu?
É, tipo, assim, a importância, o valor do documento.
Exato.
Mesmo, né?
E assim, cara, com toda a razão.
É, esse lance de nenhuma empresa ser consultada, pra mim, é porra, é muito fodido, assim, porque
é.
Uma coisa é, eu tenho um bem valioso aqui.
Uhum.
E eu não consigo cuidar. Aí, tipo assim, em vez de eu oferecer pros brasileiros, que são os detentores, digamos assim, em segundo lugar daquele objeto, visto que o Lúcio Costa era... O Lúcio Costa era brasileiro, o PMR.
Uhum.
Era brasileiro.
É.
Então, assim, não faz sentido você oferecer primeiro para instituições brasileiras?
Pois
aí eu
é.
Fico pensando, será que um IAB da vida não ia querer?
Exato, entendeu?
Sabe?
Um IAB tipo, não ia conseguir ficar, entendeu?
Poxa, o IAB, dentro de todos os problemas e questões, é um órgão que ainda se posiciona politicamente...
É.
É, tem um envolvimento com a classe dos arquitetos.
Uhum.
Então, assim, poxa, eu acho... Pode ser que o IAB fale assim, não dou conta, mas espera aí que a gente vai dar um jeito.
É,
sabe? Eu
entendeu?
Vou ver aqui com o meu amigo,
isso,
sabe?
Isso, tem os contatos, fazer uma parceria, um negócio conjunto, sei lá. Entendeu?
Porque, assim, primeiro que levar o nosso ouro. Né?
Total.
E segundo que a gente agora não consegue nem gerar acessar. Alguma coisa com esse ouro.
É.
Muito menos acessar. Então, assim... que nem teve a exposição em Lisboa, em Portugal, eu fico pensando, ué, gente, e não dá pra fazer dinheiro e organizar o trabalho e dar mais valor ainda ao trabalho se a gente fizer exposições com isso?
É.
E fazer aquilo se tornar alguma coisa, né?
Ah, e aliás, só um parêntese aqui, que é, a exposição não foi nem em Lisboa.
Ah, porque não foi em Lisboa?
Não, porque a Casa da Arquitetura é em Matosinhos.
Ah.
Você sabe onde é? Não.
Não.
É, pois é. É perto do Porto, aparentemente.
Tá, região do Porto.
É. E aí o que acontece? A Julieta Sobral disse que esse acervo não vai ficar um só dia parado. Porque é isso, vai ficar rodando e tal, que obviamente que eles fizeram três exigências para a Casa da Arquitetura. Uma delas era que o arquivo ficasse totalmente, assim, que ele não se desmembrasse.
Uh-huh.
Do tipo, uma parte fica com vocês e uma parte com não sei quem, ele tem que ficar tudo junto. É, que tem que ter uma preservação física mesmo dessas coisas, e que ele fosse difundido.
Uhum.
Até aí, tá.
Até
também.
Aí eu acho tudo correto, né?
Tudo correto. É, entra esse argumento, assim, do tipo, o Lúcio, obviamente, já é brasileiro, não é uma ida pra Portugal que vai fazer dele menos.
Uhum.
Brasileiro. Que, em termos teóricos, funciona.
Uhum.
O Lúcio já, é isso, ele já é a história do Brasil, pai do modernismo no Brasil,
uhum.
Tipo... mentalizou Brasília e tal, né? O jeito que Brasília hoje é daquele jeito por causa dele. Do tipo, a gente não tem como apagar. Claro que não tem.
Uhum.
Só que o Luiz Felipe Torelli, não sei. Ele é ex-diretor do IPHAN, eu acho. Ele pegou e falou, mas gente, o que, que os portugueses iam dizer se o acervo do Camões viesse pra cá? Entendeu? É essa a lógica.
Uhum.
Tipo assim, é claro que o Camões não deixaria de ser português se a obra dele tivesse em nossa
uhum.
posse. Mas o que, que os portugueses iam achar? É a mesma lógica. Por que, que um cara que é brasileiro tá na mão dos portugueses?
Uhum.
Entendeu? O que, que ele tá fazendo lá?
Traz um acervo de Saramago pro Brasil, meu amor.
Exato,
traz.
É isso. Então, vamos fazer aqui uma troca. Não, ele não vai deixar de ser português, não.
Uhum.
Tipo, entendeu?
Ah, vamos fazer uma troca, então, já que vocês têm nosso PMR Lúcio Costa, manda Álvaro Siza.
Pois é.
Manda. Você vai achar bom?
E aí, esse aqui é o negócio. A Casa da Arquitetura mesmo, a primeira coleção deles é... era de arquitetura brasileira.
Uhum.
Aí eu já fico meio... Porque também, eles estão montando o acervo deles com base em doação e depósito.
Uhum. Eles estão basicamente fazendo gestão para quem não quer, né?
É. E aí, a primeira coleção que eles constituíram já era de arquitetura brasileira.
Uhum.
E aí eles estão tipo... Não, porque a gente não é só de arquitetura portuguesa. A gente é de arquitetura internacional também. Mas pelo que eu vi... Da lista deles de coleções que eles têm montados é arquitetura brasileira, arquitetura portuguesa e esse metro do Porto. Uhum. Então, o Internacional é a gente. Uhum. Entendeu? Eu falo, cara, isso aqui tá muito errado.
Tá muito errado, velho. Em camadas.
Em camadas. Em camadas infinitas, assim. E aí, a outra coisa que também um amigo nosso argumentou é que... essa parada de falar, ai, não tira a brasilidade do Lúcio, ele tá em Portugal. Aí ele fala, velho, isso é a mesma coisa do povo lá do, tipo assim, do British Museum ter o acervo egípcio. Uhum. E falar, não, mas é da humanidade. Então, o que está fazendo aí?
Uhum.
Entendeu? Se é da humanidade, por que você acha que você é o cara que detém o direito de guardar o acervo da humanidade?
Porque você roubou. Vamos jogar aqui, né? Nesse caso é porque roubaram.
Entendeu? É. Mas, não, é do mundo. Se é do mundo, deixa no mundo. Entendeu? Uhum. É, a outra coisa também que eles falaram, falando de pormenores, uhum, meio que, assim, contratuais, mas é o que tá divulgado. É, eles falaram que eles têm esse centro de estudos e documentação com bolsas para arquiteto, para pesquisadores, vai, nem precisa, uhum, ser nem arquiteto, mas eles têm bolsas para pesquisadores, para eles poderem ir, porque agora, quem quiser ver o acervo físico vai ter que ir lá para Matosinhos.
Ah, é verdade.
Tá? Vamos só, né?
Eles tinham que bancar, né?
Exatamente.
Brasileiro.
E aí, isso que eu acho engraçado, que é tipo assim, ai, a gente vai ter bolsa e nananana, mas cara, vai tentar aplicar para qualquer universidade em Portugal, ver se você tem alguma facilidade porque você é brasileiro. Não.
Não, né?
Você não tem nenhum direito à bolsa, você paga a anuidade integral. Uhum. Como estudante internacional, não tem nenhum tipo de acordo onde você pague menos porque você é brasileiro.
Uhum.
Então não tem nenhum tipo de auxílio ou de reparação, entendeu?
Uhum.
De reparação histórica com esse vínculo Brasil-Portugal.
Sim.
Por que a gente acha que agora eles alisam a nossa cabeça e falam, não, mas vai estar disponível aqui para o pesquisador que quiser? Não vai ter, porque na verdade já não tem, entendeu?
Isso é a materialização do colonialismo, assim.
Total.
Tipo, não tem como analisar de outra forma.
Pois é.
É
e
como
aí...
se eles se achassem no direito de fazer gestão e ter alguma coisa, como se fosse benefício pra gente.
É.
Sabe? Eles vendem como se fosse um benefício pra gente, eles estarem com isso.
É.
Mas a gente...
não vai ter nenhuma vantagem,
exato,
nem facilidade pra acessar,
exato,
entendeu? Aí eles não falaram muito do Lúcio, não falaram, e aí eu comecei a dar uma pesquisada na época das coisas do Paulo Mendes da Rocha. E aí, o do Paulo, eu acho que eles explicaram mais na época, assim, porque acho que era Nuno Sampaio, uhum, que é... não sei se ele é curador de lá e tal, mas ele respondeu uma entrevista para explicar mais ou menos como que ia ser essa gestão do acervo do Paulo.
Uhum.
Aí o que que acontece? Também, as premissas são todas iguais a do Lúcio. Não, a, uhum, gente vai disponibilizar, vai estar aqui acessível digitalmente, quem quiser e tal, tá tudo aqui, uhum, beleza e tal. Se você quiser pesquisar, você pode pedir um acesso ao documento, a gente pode fazer um envio em alta resolução e lá, 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 limitado a 6 documentos, meia dúzia.
Não dá nada.
Pois é.
Que porcentagem é essa?
Exato.
Aí, se você quer fazer um estudo aprofundado...
vamos,
né,
dizer que você faça um doutorado,
exato,
aqui sobre o Paulo Mendes da Rocha.
Aí você faz o doutorado aqui e aí você tem uma pesquisa incrível sobre alguma coisa super original da obra dele. E aí você tem que buscar lá.
É.
Aí você vai lá para um doutorado e pega 6.
E aí o melhor... não acaba aí...
ah.
Aí o negócio é esse, eles dão, nossa, disponibilizam os 6 documentos e aí depois disso você tem que mandar uma cópia da sua produção para eles e aí fica em poder deles também uma cópia vamos dizer, da sua tese. No caso,
uhum,
aqui a gente tá usando o doutorado do Paulo.
Uhum.
Aí vamos dizer, a pessoa vai aqui e escreve um doutorado,
uhum,
que é produção intelectual do Brasil,
uhum,
entendeu? Voltada para ficar aqui no Brasil.
Uhum.
E aí você pede os 6 documentos e aí porque eles cederam os documentos, você tem que mandar uma cópia da sua produção intelectual para Portugal. Isso não tem cara do quinto? Que era cobrado na época do reinado, entendeu?
Uhum. É cobrar em cima do que é nosso.
Exato. É tipo isso, é como se fosse assim, ah, é o quinto da coroa.
Aham, uhum. É.
Velho, não tem nenhuma lógica. E eu sei agora que, assim, eu acho que não vai dar em nada, mas... depois desse negócio todo deles mandarem esses 11 mil documentos, o pessoal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, é o secretário, ele emitiu um ofício questionando a respeito dos documentos que são de Brasília, uhum. a respeito do concurso e da construção de Brasília. E ele tá querendo que esses documentos fiquem em posse de Brasília.
Pelo amor de Deus, né?
Pois é, só que uma das premissas era a totalidade do acervo.
Aí já fode o rolê.
Entendeu? Então eu não sei como é que vai
ser. Nossa, imagina. Nossa, velho, que treta, né? Porque, tipo assim...
Não vai vir, entendeu? Não é isso, essas coisas não vão voltar pra cá.
Não vão voltar, eu acho que não vão voltar e... Vai fazer muita falta, porque assim, velho, olha a potencialidade de ter o acervo sobre Brasília em Brasília.
Pois é.
Né?
É.
E aí, só pra assim, mostrar que a gente não tá assim, teorizando ou falando coisas, ou que a gente tá revoltado a troco de nada, a Julieta deu uma entrevista que ela esclarece muito bem qual que foi a intenção dela.
Exatamente.
Então, em aspas, eu sabia que geraria reações adversas, mas, como é um acervo particular, a decisão também foi. Aí já dá uma respirada de assim, moça, isso não é argumento. Ponto,
pois
né?
É, tá. Pois é.
Aí ela continua. Gostaria de não ter precisado fazer esse movimento, porém aqui falta uma consciência de preservação cultural. Ainda vamos chegar lá, mas por enquanto não temos condição. Não é sobre possuir, é sobre difundir esses documentos.
É.
Só vai piorando.
Só vai piorando.
Só vai piorando.
E o negócio é esse. Quando eu fiquei pensando a respeito disso tudo, e inclusive nos dois casos, no caso do Paulo Mendes da Rocha e no caso do Lúcio Costa, o problema não é quem decidiu mandar.
Sim.
Entendeu? O problema é a mentalidade por trás dessa decisão, que é exatamente essa, pegar e falar assim, aqui a gente não tem condição,
uhum.
é o meu acervo, eu decido. A gente tá falando de pessoas públicas,
sim.
de pessoas que contribuíram intelectualmente para o nosso país, de figuras que
acervo
são
do
brasileiras,
Brasil.
Exatamente. Tipo assim, então, cara, beleza, é particular, a coleção era sua, Paulo Mendes da Rocha estava viva, era a coleção dele, cara, beleza. O problema não é quem decidiu. O uhum. problema é que você tenha decidido dessa forma.
É, e esse é o seu argumento,
exato.
Né?
Sem pesar todas essas questões que... Velho, é isso. A gente acabou de fazer um episódio de monumento.
Sim.
Falando que todas essas coisas estão em disputa, que elas estão sendo questionadas. E aí, é assim, tá na hora da gente tentar ver que o colonialismo tá aí. E que a gente tem que ter um pensamento ativo pra uhum. combater.
Sim.
Então, essa mentalidade que é foda é uma mentalidade de colono ainda.
Aham, uhum, sim.
Entendeu?
Mas é porque é isso, é muita. Muita viajação achar que não existe mais esquema colonial no Brasil. Assim, isso é a prova.
É.
E é mais triste ainda quando, assim, né? Quando a gente era colônia, né? De fato, tiravam as coisas daqui. A custa, né? Tipo assim, faziam a gente tirar e foda-se.
É.
E agora a gente tá dando de mão beijada.
A gente tá dando de mão beijada.
Entregando na mão de presentinho, lá se fita tudo.
Exato.
Ah,